senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos hoje ter na ordem do dia um debate sobre política geral com a presença do Primeiro-Ministro, mas antes, a senhora secretária Maria Luz Rosinha tem várias informações preciosas para vos dar. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes e passo a anunciar a entrada do Projeto de Lei 971, da iniciativa da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que deixa a 10ª Comissão em conexão com a 13ª. Do Projeto de Lei 983, da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que deixa a 10ª Comissão em conexão com a 13ª. Projeto de Lei 982, da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que deixa a 1ª Comissão. Projeto de Lei 981 do Bloco de Esquerda, que deixa a 10ª Comissão em conexão com a 13ª. O Projeto de Lei 980 do PCP, que deixa a 8ª Comissão. O Projeto de Lei 979 do PCP, que deixa a 8ª Comissão. Projeto de Lei 978 do PCP, que deixa a 8ª Comissão. Projeto de Lei 976 do PCP, que deixa a 8ª Comissão. Projeto de Lei 975 do PCP, que deixa a 8ª Comissão. Projeto de Resolução 1465 do Bloco de Esquerda, que deixa a 9ª Comissão. Projeto de Resolução 1466 do CDS-PP, que deixa a 7ª Comissão. Projeto de Resolução 1464 da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República. Projeto de Resolução 1463 do PAN, que deixa a 8ª Comissão. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria Luz Rosinha. Vamos então entrar na ordem do dia. Debate com o Governo sobre política geral. E para abrir o debate... Estamos no número 2 do artigo, alinhado, número 2 do artigo 224. Portanto, é a palavra, Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, tivemos alguns meses, eu diria, quase de campanha eleitoral. E durante essa campanha eleitoral, o Sr. Primeiro-Ministro, para além de ter feito a transformação do PRR, eu diria quase num livro de cheques socialista, durante a campanha eleitoral, andou também a prometer mexidas no IRS. Agora que terminou a campanha eleitoral e que estamos a entrar no ano parlamentar, por assim dizer, vai também entrar aqui o Orçamento do Estado na próxima segunda-feira. E, portanto, chega a hora de perceber se as promessas vão sair do papel e se vão tornar em realidade. E era sobre isso que eu gostava de lhe fazer algumas perguntas. Pergunta número 1, que tem como pano de fundo o crescimento económico e a recuperação, ou por outra, a falta dela. Eu gostava de lembrar, Sr. Primeiro-Ministro, que há cerca de um ano entrava aqui um orçamento do Estado que previa um crescimento de 5,4% para este ano. Pois bem, contas feitas, sabemos que provavelmente vamos crescer quase menos um ponto percentual e que isso se deve ao facto de Portugal ter tido a pior descida de PIB no primeiro trimestre. Tivemos, de facto, um primeiro trimestre terrível. Aliás, 2020 também foi pior do que tínhamos imaginado, porque o INE veio dizer que, na realidade, o país tinha crescido menos um ponto do que aquilo que o INE havia reportado. Resultado final, nós estamos perante cerca de menos de 2 mil milhões de euros de crescimento económico face ao inicialmente previsto. Este é o problema. Qual é a solução? A solução é Portugal recuperar o mais depressa possível. Ora, nós estamos abaixo da média europeia no que toca à recuperação. Como sabe, mais de 8 países da União Europeia já têm no seu PIB mais ou menos no estádio em que tinham antes da pandemia. Portugal só deve lá chegar em meados do ano que vem e está atrás da média europeia em recuperação. E, portanto, o que eu lhe perguntava muito concretamente, quais são as medidas que têm negociado com os partidos da geringonça, já sabemos. Eu gostava de saber se também têm medidas para a competitividade de Portugal e que permitam, de facto, a recuperação económica. E já agora, dava-lhe um exemplo de uma medida que não custa nada e que só quer a garantia de que o PS não vai obstaculizar e que o Governo não vai obstaculizar. Na semana passada, aprovamos aqui, pela mão do CDS, que muito insistiu, uma medida que o seu Governo prometeu em 2016 e nunca cumpriu, que é a conta corrente entre Estado e contribuintes, e que quer basicamente dizer que alguém, alguma empresa que esteja à espera que o Estado lhe devolva a IVA que lhe é devido, não tem que se ir endividar para pagar os seus impostos ao Estado. Eu só quero a sua garantia de que o Governo não vai agora obstaculizar aquilo que o PS tentou parar com um voto contra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Para responder, tem a palavra o Senhor Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meirelles. Começo, antes de mais, por seu intermédio, pedir que transmita ao líder do seu partido e a todos os militantes do seu partido as minhas felicitações. Foram o único partido que não perderam uma única Câmara, mantiveram todas as que tinham e ainda contribuíram generosamente para que o PSD ganhasse cerca de mais 40 Câmaras. Portanto, muitos parabéns ao CDS por este resultado eleitoral autárquico. Indo às suas questões, eu devo-lhe dizer que, de facto, fiquei bastante perplexo com a enorme vergonha que verifiquei que nos diferentes líderes partidários tinham e os autarcas em exercício tinham em sublinhar a importância para as diferentes localidades daquilo que Portugal contratualizou com a União Europeia, que já não são promessas, mas que são obrigações contratualizadas, calendarizadas, orçamentadas, e que vamos mesmo ter de cumprir, sob pena de não podermos receber a tranche seguinte dos fundos europeus. O Plano de Recuperação e Resiliência não é uma ficção, é algo que está já contratualizado com a União Europeia e vai mesmo ser decisivo para podermos cumprir. Relativamente ao IRS, como relativamente aos restantes impostos, como disse muito bem, segunda-feira apresentaremos aqui mais uma proposta orçamental, teremos amanhã um último Conselho de Ministros para a sua aprovação e, portanto, seguramente na segunda-feira vai poder verificar quais são as propostas que temos em matéria fiscal, mas que, no essencial, tenho respondido àquilo que já tive a oportunidade, noutra qualidade, de anunciar que seriam as nossas prioridades. O desagravamento da tributação sobre a classe média e um forte apoio fiscal às novas gerações e, em particular, aos jovens, no sentido da sua autonomização. Por fim, e quanto ao crescimento económico, tem razão. Quando o orçamento foi aqui discutido em outubro, ninguém previa que íamos ter um aumento gigante da pandemia no primeiro trimestre deste ano, que foi fortemente penalizador da nossa economia. Felizmente, os dados demonstram que nos trimestres subsequentes temos vindo a ter um forte crescimento, sobretudo apoiado na grande resistência do emprego, que está a ser o grande motor do nosso crescimento. Portanto, acho que temos boas condições para ter a expectativa de, ao longo do próximo ano, já termos recuperado e ultrapassado da situação em que estávamos em 2019, antes do início da pandemia. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigada,
Sr. Continua-nos a palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Eu agradeço em nome do CDS os cumprimentos, retribuo-os democraticamente e só posso dizer que espero que estes resultados eleitorais sejam o início de uma grande viragem, de uma grande viragem à direita em Portugal, que possa construir uma política alternativa, que é aquela que o Sr. Primeiro-Ministro aqui, medidas para a competitividade. E o Sr. Ministro respondeu com o seu livro de cheques socialista, que foi naquilo em que transformou o PRR, que era uma enorme oportunidade de reforma. Mas já agora, uma outra pergunta, também ela orçamental. E já falando em alívio fiscal da classe média, eu já agora gostava também de uma garantia, Sr. Primeiro-Ministro, é que nenhum português com os mesmos rendimentos vai pagar mais IRS em 2022 do que pagou em 2021. Só esta pequena garantia para podermos falar em alívio fiscal. Mas falando em gasolina, eu gostava de lembrar ao Sr. Primeiro-Ministro e alívio fiscal para a classe média do seu adicional ao ISP que criou em 2016. E gostava de lembrar, porque cada vez que um português enche um depósito com 67 euros de gasolina, quase 40 euros são para o Estado. Portanto, a grande margem é para o Estado. E, Sr. Primeiro-Ministro, é fundamental que explique porque o Sr. Primeiro-Ministro, em vez de resolver o problema da margem de leão, que é a margem do Estado, em vez de regular a sua margem, resolveu que ia regular a margem de outros operadores. Eu gostava só de lhe lembrar, não lhe vou dar nenhuma opinião, gostava só de lhe dizer que quer a ERC, o regulador da energia em Portugal, e quer a autoridade da concorrência, vieram não apenas dizer com palavras que o grande responsável pelo custo do gasóleo e da gasolina em Portugal é são os impostos, como trouxeram até um desenho a explicar de onde é que vem o diferencial. Eu gostava de saber se está disponível para reverter o adicional do gasóleo e da gasolina.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Bom, relativamente à questão do preço dos combustíveis, e designadamente dos combustíveis do gasóleo e da gasolina que se referiu, eu recordo que não houve qualquer alteração da fiscalidade por parte deste Governo, a única medida fiscal, e, portanto, não está aí nenhuma explicação para o aumento dos custos do gasóleo e, portanto, não vale a pena ir por aí. Quanto ao mais, Sra. Deputada, efetivamente, o Plano de Recuperação e Resiliência não se limita a ser um livro de cheques, como designa, que contém um conjunto de verbas que a União Europeia disponibiliza para investimentos, mas, por outro lado, prevê também um conjunto de reformas. Olha, uma delas, muito importante, tem a ver com a reforma das profissões reguladas e do regime das ordens profissionais, que já constava, aliás, das obrigações de Portugal perante a Troika. Na altura, os poderes fáticos das ordens conseguiram garantir que o governo do PSD e o CDS se impusessem à liberdade do exercício de profissão, da liberdade de formação e da existência de uma sã e justa concorrência, mas felizmente vi que recentemente a principal bancada que apoia este governo tomou a iniciativa de apresentar uma iniciativa legislativa que precisamente concretiza essa reforma. E devo-lhe dizer que aquilo que vai mudar estruturalmente são designadamente as agendas mobilizadoras, cuja primeira manifestação de interesse mobilizou mais de 140 consórcios entre empresas, centros de produção de conhecimento e que prometendo um ciclo de investimento muito forte e de transformação estrutural da nossa economia. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Deputada, tem ainda 3 segundos. Espero que não exceda muito estes 3 segundos. Tem a palavra, faz favor, Cecília Meireles, Sra. Deputada do CDS-PP.
Muito obrigada, Telegráfica. Primeiro, lembrar ao Sr. Primeiro-Ministro que não deu a garantia de que nenhum português com os mesmos rendimentos não pagará mais IRS em 2022 do que em 2021. E depois também para lembrar ao Sr. Primeiro-Ministro a portaria número 24A 2016, pela qual aumentou 6 cêntimos por litro no ISP, aquilo a que se chamou o adicional do gasóleo e da gasolina. Porquê? Porque o gasóleo e a gasolina, o Sr. Primeiro-Ministro achou que estavam muito baratos e o Estado estava a perder dinheiro e, portanto, aumentou
obrigado,
o preço por esta
senhora,
via e prometeu que baixava logo o preço do petróleo voltasse a aumentar. Nunca cumpriu. O Sr. Primeiro-Ministro, cumpra desta vez, elimine o adicional do gasóleo
obrigado,
e da gasolina.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, também tem tempo. Por favor, não exceda os 6 segundos que estão aí, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. O custo tributário que tem subido é o que resulta da taxa de carbono. E resulta, e bem, porque é preciso, de uma vez por todas, os responsáveis políticos deixarem de ter 2 discursos e deixarem de ser e deixarem de se fazer sonsos perante a opinião pública. Os responsáveis políticos não podem dizer durante metade da semana que há uma emergência climática e a outra metade da semana dizer que não querem medidas para combater a emergência climática. A emergência
obrigado,
climática é uma emergência todos os dias, exige uma taxa de carbono, essa taxa de carbono vai continuar a aumentar e é uma política correta não dar o menor contributo para baixar a fiscalidade que sobre os combustíveis carbonizados. Ponto
obrigado.
Final.
É a vez de, nesta primeira ronda, ter a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem, portanto, a palavra ao Sr. Deputado Rui Rio. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, há quase um ano, a EDP criou uma empresa com um funcionário que durou pouco mais de um mês. Essa foi a marosca, digamos assim, a simulação que a EDP encontrou para não pagar imposto de selo, que teve aceitação no Governo, Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que foram os primeiros defensores da EDP, a dizer, por amor de Deus, não há absolutamente nada a pagar. Quando isto começou a vir a público, o Governo mudou a narrativa e disse